Quero dar graça a Deus pela bondade de Deus, primeiramente, irmãos, porque Deus tem sido muito bom para conosco e a sua bondade realmente se estende de geração a geração. Deus realmente é real. E a sua bondade, irmãos, o seu amor se estende de uma maneira que nós não podemos mensurar aquilo que ele realmente é, né? A sua fidelidade, a sua bondade, o seu amor realmente vai além daquilo que nós podemos imaginar. Me lembro quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, fomos visitar o irmão Stephen Cal. E tem um irmão chamado Enoque, que nos recebeu lá na igreja. E ele nos levou num lugar que era um museu da NASA lá em Washington. E ali passava 40 minutos de uma filmagem real do espaço lá, né, onde uma das viagens foi feita aquela filmagem. E quando eu estava vendo aquela filmagem ali, eu via, nossa, centenas de milhões de estrelas, de um buraco negro que ia embora, não tinha tamanho aquilo. Naquela hora eu me lembrei daquele texto que diz: o teu amor se estende além dos céus. Imagine como nós podemos mensurar o tamanho do amor de Deus. O teu amor se estende além dos céus. E este tão grande amor, Deus dispensou em grande misericórdia sobre nós. Por isso que realmente, irmãos, o amor de Deus nos constrange. Porque esse amor fez com que ele morresse por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Talvez alguém se proponha a fazer uma boa obra por alguém que é bom, mas Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós ainda devedores e pecadores, ele deu a sua vida por nós nesse estado, né? Então eu quero agradecer a Deus pelo imenso dispensar dele sobre a sua igreja, sobre o homem, sobre aquilo que ele está fazendo, que é algo realmente maravilhoso. A cada dia se cumpre uma palavra que eu ouvi há muitos anos, quando diz que nós pensamos às vezes que, bom, um homem, ele está no mundo, então ele reconhece alguma bondade de Deus e então ele se arrepende. Mas essa palavra arrependimento, ela realmente, ela sempre vai nos seguir, irmãos. Por quê? Porque à medida que nós vamos vendo o Senhor e vendo a sua grandeza, vendo o seu dispensar, nós vamos nos arrependendo a cada dia. E alguém disse essa palavra que eu ouvi e que tem se cumprido nesses dias, que o homem que realmente mais se arrepende não é aquele que simplesmente teve um dia lá que aceitou o Senhor e se arrependeu. Não. Na verdade, o homem que mais se arrepende perante Deus é aquele homem que a cada dia vai conhecendo mais o Senhor. Então ele vai conhecendo o Senhor, vai conhecendo a sua grandeza, ele vai vendo o quanto ele é realmente pequeno, o quanto foi a pura misericórdia de Deus o ter achado, né? O Lorival estava orando aqui e agradeceu a Deus por isso, né, irmão? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me achou, o Senhor me conquistou. Isso é amor de Deus, irmãos. Graças ao Senhor. Que a nossa fidelidade a Ele seja continuamente. E a cada dia, nesse mundo, realmente, seja um dia que aproveitemos todo ele na presença do Senhor. Seja um dia que esse não volta mais, mas tudo bem que ele não volte, mas que seja construído naquele dia algo para a eternidade. E só tem uma forma de saber usar o dia de maneira sábia, é gastando eles na presença do Senhor, né? Todas as outras formas, irmãos, imaginárias, todas as outras formas de aproveitar a vida, como o mundo fala, né? Isso tudo é perder. Isso não é ganhar. Isso tudo é perder. Porque nós, realmente assim, para onde vamos, o que receberemos, o que vai determinar são os nossos dias de hoje. Como estamos vivendo perante Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, irmãos. Claro que não vou conseguir concluir o assunto, mas uma das coisas que Deus coloca como realmente principal assim, nas nossas vidas, dentro de tantos aspectos que Ele está trabalhando conosco, eu acredito que esse é um dos fundamentais assim, na nossa vida, e que em todo tempo merece cuidado. Até compartilhamos ontem na reunião dos lares, quero repetir algumas coisas aqui para os irmãos, que é acerca daquilo que falamos, né? Realmente, outrora, nós tínhamos um falar dentro da natureza que tínhamos, passada. Porém, a natureza estava totalmente impregnada com as trevas. O nosso entendimento era um entendimento impregnado pelas trevas. Os desejos carnais se sobressaíam, então tudo que falávamos eram concernentes aos prazeres, aos gostos que haviam em nosso coração na vida passada. Mas quando apareceu a misericórdia do Senhor sobre nós, então nós recebemos do Senhor uma nova natureza. Diz a palavra que recebemos a natureza divina. E não há vida nova, irmãos, sem esse fundamento de Deus em nossas vidas. Ter um novo coração. Aliás, o novo concerto, o concerto novo que é em Cristo, fundamentalmente o homem tem que receber um novo coração. Está escrito, com um novo coração, então ele recebe novas leis no seu coração. E ele recebe um novo sentimento, os seus sentimentos são recriados agora em Deus. Os seus pensamentos são pensamentos que outrora ele não pensava. O seu prazer, as suas emoções, seus sentimentos, tudo realmente muda dentro dele, concernente àquilo que era e o que passa a ser. A natureza divina, ela produz dentro de nós tudo que é de Deus, né? É claro que ela tem que ser desenvolvida. E é impossível um homem, sem a natureza divina, ele ter uma linguagem celestial. É impossível. As palavras mais comuns, por exemplo, algum homem ímpio, ele pode dizer aleluia, por exemplo. Aleluia é uma palavra celestial. Aleluia significa salvação, honra e glória pertencem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Isso significa aleluia, uma palavra pequena, mas com tamanho significado. Isso está escrito em Apocalipse. Então, não é uma palavra terrena, é uma palavra celestial. Embora o ímpio ele possa citar essa palavra, mas isso não está no seu coração. Ele simplesmente está repetindo. É diferente quando nós ganhamos a natureza divina, então Deus muda até a nossa linguagem. O que que aquela mulher, quando Pedro estava se aquentando ali no fogo, antes da crucificação do Senhor, quando o Senhor tinha sido preso, o que que ela disse para Pedro? Ela disse: a tua fala te denuncia. Embora ele habitasse nas regiões ali que havia um falar, uma língua, porém, nós podemos dizer também, irmãos, que aquilo que falamos, realmente há um discernimento. Se somos do Senhor, naquilo que realmente não só repetimos, mas que flui de dentro de nós. É muito diferente de repetir. Quando realmente há a natureza divina dentro de nós, toda a nossa linguagem ela é completamente mudada. E não só mudada, mas ela é temperada. Porque uma das coisas, irmãos, que é transgressão na boca, parte muitas vezes de um sentimento. Por exemplo, ira. A ira antecede uma palavra, quando não vigiada, sem equilíbrio. Podemos pecar falando alguma coisa, porque antecipadamente demos lugar à ira. Mas eu creio plenamente, irmãos, que um homem que ele é governado pelo Espírito, que é a vontade de Deus, ele pode ter equilíbrio também na sua boca, né? Há um conselho, por exemplo, diz a palavra: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que der graça e edificar aqueles que ouvem, né? Eu penso que sem a natureza divina é impossível o homem na sua natureza se policiar para falar coisas santas, coisas divinas. Já contei muitas vezes para os irmãos que antes da minha conversão, quando eu comecei a desejar o Senhor, pouco tempo antes, né? Graças a Deus logo o Senhor me alcançou. Eu tentei me policiar, né, naquilo que eu falava, porque tinha uma linguagem muito torpe. E realmente eu, com todos os meus cuidados, eu não consegui. Passei uma semana ali com medo, tinha medo de falar. Porque eu tinha medo de errar em alguma coisa, assim, né, que eu falasse. E eu não consegui. Consegui uma semana. Mas aquilo não estava dentro de mim. A natureza divina não estava dentro de mim. Como que eu ia conseguir ser divino sem ter a natureza divina? Isso é impossível, irmãos. Impossível. É igual o papagaio, né? O papagaio, ele aprende a falar a linguagem humana, mas ele não tem a mínima noção do que ele está falando, né? Não tem a mínima ideia do que ele está falando. Assim é o ímpio quando ele propaga a palavra de Deus. Inclusive, no Salmo 50 ou 51, se não me engano, há uma proibição do ímpio citar as palavras de Deus. Quero ler com os irmãos, começando o assunto. Deixa eu achar aqui. Quem achar antes, me ajude. 16. Sim, vamos ler o 15 e o 16. Salmo 50, verso 15 e 16. Diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Mas o verso 16 diz, mas é o ímpio, não é qualquer pessoa, irmãos, aqui diz, diz Deus, Deus disse, que tens tu que recitar os meus estatutos, os meus mandamentos, e que tomar o meu conserto na tua boca? Sim, porque, na verdade, irmãos, o fato de tomar a palavra de Deus como algo realmente divino e santo, que é a palavra do Senhor, que é hoje, pelo conhecimento que temos, é o próprio Cristo, né? Porque ele é o verbo, e o verbo é a palavra. Então, não há comunhão entre as trevas e a luz. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o verbo. Então, não há compatibilidade entre uma vida que não realmente segue o Senhor com os estatutos do Senhor simplesmente sendo recitados, né? Isso, irmãos, não há compatibilidade. Às vezes nós vemos isso sem palavras, né? Vemos lá na cabeceira da cama do ímpio a Bíblia aberta no Salmos 23, né? Será que vai adiantar de alguma coisa, irmãos? Colocar lá a Bíblia aberta como uma coisa assim, né? Se essa palavra não estiver no nosso coração, irmãos, realmente ela não vai operar em nós a vontade de Deus. E dentro do nosso falar hoje, meus amados irmãos, graças ao Senhor que Ele tem nos dado uma nova linguagem, né? Amós disse que o tempo que nós viveríamos, que é esse, seria mau. Portanto, pelos dias serem maus e pela multidão das palavras a transgressão. Então, para que se não transgrida, o prudente guardaria o silêncio. Porquanto, podemos dizer agora, os dias são maus. É uma questão de prudência ser de poucas palavras. E quando se falar, falar realmente as coisas que edificam. Amós, capítulo 5. Verso 12, diz assim, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo e tomais o resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Portanto, o que for prudente guardará silêncio. Naquele tempo, e esse tempo, irmãos, podemos dizer que já chegou. Porque o tempo será mau. Esse tempo mau sempre houve, mas a plenitude dos tempos que nós estamos vivendo realmente é uma questão até de mandamento do Senhor. Ser de poucas palavras. Ou quando falar, falar sempre com prudência, irmãos, porque na multidão das palavras certamente há transgressão, né? Por isso que até mesmo na questão entre nós, o mestre, entre nós que eu digo no convívio da igreja, o mestre que é um dom que Deus dá à igreja, há uma observação na palavra, porque, digamos que um dos membros que o mestre usa é o seu falar. E porque ele usa o seu falar, há uma exortação dizendo assim, Tiago capítulo 3. Verso 1. Diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Aí diz, sabendo que receberemos mais duro juízo, misericórdia, Senhor. Aos mestres, né, que são muitos, a Bíblia diz que há muitos mestres, embora haja poucos pais, mas mestres, os que têm ensinado a palavra, há muitos. E aqui diz, porque recebereis mais duro juízo. Embora, irmãos, eu acredito que um dom da mestria, do doutorado, do pastoreamento, do pregador em si, é um dom que Deus dá e ele não pode funcionar realmente sem ter recebido o dom do Senhor, né? Digamos que ser um porta-voz do reino de Deus, ele está incumbido de uma graça de Deus para que ele consiga exercer aquilo segundo o Senhor. Estamos falando isso dentro da constituição de Deus, né? Lógico. Embora há muitos que se intitulem sem a constituição do Senhor. Mesmo aqueles que realmente receberam o encargo do Senhor para tal serviço, eles estão em iminência. E um dos membros que eles mais usam é justamente o falar. Então, por isso que há essa exortação, dizendo, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus, irmãos, tem misericórdia de nós, Senhor. Que realmente tudo que saia da nossa boca produza realmente algo da parte do Senhor, né? Graça. Ou produza edificação. Por isso que, irmãos, um dos frutos do Espírito, que é a temperança, realmente temos que pedir graça ao Senhor, que esse fruto realmente Ele se manifeste em nossas vidas em todo o tempo e principalmente no nosso falar, né? Aqui diz que Ele inflama o curso da natureza. Você sabe que as coisas têm uma natureza normal de procedimento? Conversávamos isso ontem também lá na casa dos irmãos. E esse curso ele pode ser mudado por aquilo que nós falamos, né? Há um poder realmente na língua devastador. Como dá o exemplo aqui, né? Ele diz, um pequeno fogo incendeia um bosque. Imagine. Misericórdia. Dando exemplo que uma palavra mal colocada, uma palavra que realmente não seja da parte do Senhor, ela pode ser inflamada. Ela pode mudar o curso natural das coisas. Imagine um pai que ele não abençoa o seu filho, que ele maldiz o filho, né? E as palavras que saem da sua boca são palavras sempre negativas. Bom, aquele filho que era para ser de uma maneira, ele vai, o curso da sua vida pode ser transformado, pode ser mudado, porque ele foi inflamado. E aqui diz, irmãos, que é inflamado pelo inferno. Misericórdia de nós, né? Como deve haver prudência naquilo que a gente fala? Ou se porventura, né, no momento de ira ou de descontrole, que alguém permitiu que falasse alguma coisa, que seja rápido em se arrepender, rápido em humilhar-se, rápido em retratar-se e retirar aquela palavra. Porque, irmãos, tudo que nós dissermos, certamente nós vamos ter que dar conta de tudo isso. O que liberamos, né? Aqui na sequência nós vamos ler que realmente o homem no seu falar é como uma fonte, né? Quando o homem realmente ele fala e produz graça e edificação, é como se ele fosse realmente água potável, água bebível, água que produz vida. E quando ele não produz vida, ele é uma fonte de água amargosa. A água amargosa, ela não produz vida alguma. Ela inflama o curso das coisas, inflama o curso da natureza. E ela produz maldição, não vida. Na sequência aqui diz assim, porque, verso 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Sim, nenhum homem natural ele vai conseguir domar a sua língua. Porque se nós não crermos que um homem cheio do Espírito, ele é controlado pelo Espírito e ele pode sim ser um homem prudente no seu falar, então misericórdia, né, irmãos? Então, quando diz que nenhum homem pode domar a sua língua, é verdade. Sem o Espírito Santo, irmãos. Sem a graça de Deus. Sem nova natureza. É impossível o homem domar a sua língua. Até o ponto que ele está um tanto equilibrado nos seus sentimentos, talvez ele seja mais tranquilo no seu falar. Mas é só ele se alterar no seu sentimento, pronto. Porque isso está dentro dele, está dentro da sua natureza. Ele vai se desequilibrar, certamente. É um mal que não se pode refrear. E veja só, aqui diz assim, está cheia de peçonha mortal. Bom, peçonhento ou peçonha, nós atribuímos àqueles, por exemplo, aqueles bichos, né, que que tem veneno, que se ele te morder, ele vai matar. A língua, irmãos, também, se realmente não for dirigida pelo Senhor, é uma peçonha mortal. Nós estamos falando, eu estou dando aqui um exemplo da natureza humana e considerando quem tem a natureza divina ser uma pessoa controlada. Mas, irmãos, é verdade que no nosso meio, na vida que vivemos como corpo de Cristo, como igreja, parte da igreja, irmãos em Cristo, nós temos que estar vigiando em todo o tempo, né? Porque nós corremos o risco entre nós das ofensas, das palavras mal colocadas, mal dirigidas, as palavras imprudentes, né? Ou às vezes nos intrometemos em questões alheias que não tem nada a ver conosco, mas porque nos intrometemos, falamos alguma coisa que não devia ser falado e acabamos realmente com a boca, com a língua, trazendo muito prejuízo, né? Imagina, irmãos, a igreja ser um lugar onde deve habitar só aquilo que é santo, só aquilo que é puro. Por isso que há realmente uma grande batalha para que essas coisas não se nomeiem no nosso meio. E a Bíblia está cheia de exemplos, infelizmente, dessas situações terríveis que aconteceram, mas no nosso meio também, nós somos, infelizmente, irmãos, completamente sujeitos se andarmos imprudentemente, não guardando a prudência, não guardando o temor, não vigiando de falarmos coisas que realmente produzam mal, produzam dissabor, produzam ofensas, produzam divisões, e que Deus tenha misericórdia de nós, que isso, ó irmãos, sejamos guardados dessas coisas. O coração de um irmão dividido, olha, diz a Bíblia que é mais difícil ganhar um coração assim do que conquistar uma cidade inteira. Imagine. Uma vez teve um irmão que esteve conosco aqui. Vanderlei, o nome dele. Nós nem estávamos nesse salão, ele foi lá no outro salão. E ele teve a oportunidade de compartilhar conosco e tal. E ele disse, né? Há muitos anos atrás, ele falou, eu caminhava com os irmãos e acabei ofendendo um irmão. E depois realmente vi que aquilo que falei não devia ter falado. Daí ele falou assim, que me chamou a atenção, né? Ele falou assim, já fui, já conversei com ele, já pedi perdão, já lavei os seus pés, já fiz um monte de coisa. Mas até hoje, irmãos, ele está no mundo. E ele saiu por causa de mim. Ele saiu por causa daquilo que eu falei para ele. Já fiz de tudo, já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a ele, já pedi perdão à família dele, mas ainda não consegui trazê-lo para o Senhor. E eu sei que ele está fora por conta dessa situação. Não sei se os irmãos lembram disso. Lá, lembra, Lili? Ali no salão do seu pai. Então, irmãos, é porque é verdade que está escrito que um irmão com o coração realmente dividido é mais difícil conquistar uma cidade inteira do que, às vezes, conseguir mudar a ofensa daquele coração. Tem misericórdia de nós, irmãos, porque você tem boca. Nós temos língua. Nós temos um procedimento. Por isso que, olha, para mim, crescimento espiritual realmente tem que se seguir com alguns aspectos fundamentais. Um deles é o controle naquilo que se fala, né? Por isso essa observação que a gente fez aqui em Amós. O prudente, um homem que vai crescendo no Senhor, ele não é aquele tagarela que vai falando. Não, né? Inclusive, irmão, sinceramente, os irmãos me perdoem que eu vou falar aqui. A Marga sabe disso. eu não consigo ainda ter, assim, um sentimento bom quando eu vejo alguém falando demais. Meu Deus, Deus que me perdoe, eu sei que eu estou errado, aquilo me incomoda muito. Eu não consigo dar atenção suficiente. Deus quer corrigir meu coração também, eu sei. Mas eu não consigo, sinceramente. Né? Que Deus tenha misericórdia. E há uma observação na palavra. Né? O prudente guardará o silêncio. Um dos comportamentos da mulher de Deus é o silêncio. Mas para o homem também. Não é porque o homem é homem que ele vai ter algum direito de falar imprudentemente as coisas. E no nosso meio, irmãos, graças ao Senhor, que os mandamentos, a palavra do Senhor, os estatutos, são lidos, são ministrados, são compartilhados, são ouvidos na sua casa, são ouvidos aqui na Assembleia. Então, nós temos todos os recursos de Deus para realmente nos enchermos da palavra do Senhor. E quando falarmos, falarmos tudo concernente à palavra de Deus. Né? Falarmos tudo conforme os mandamentos do Senhor. E no trato com os irmãos, se dispor sempre a sofrer antes o dano. Uma pessoa espiritual, irmãos, é uma pessoa às vezes que suporta uma palavra. Né? Às vezes aquela palavra mal colocada... Se a pessoa é espiritual, a Bíblia diz assim, se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, o que se deve fazer? Diz, com espírito de mansidão. Ou, se você é ofendido, se você ouve alguma palavra que te ofende. Por exemplo, o crescimento espiritual... Ele também, irmãos, nos dá maturidade para ouvir. A pessoa que não tem crescimento espiritual, ela logo se ofende. Né? Se ofende, meu Deus. E aquilo vira, às vezes, um sentimento amargo no seu coração e que vira uma amargura, como também está escrito. E a amargura, ela priva o homem da graça de Deus. Misericórdia. Que Deus tenha compaixão de nós. Que realmente sejamos pessoas que saibam ouvir as coisas e saibamos falar, irmãos, no tempo certo, na hora certa. E sempre liberar uma palavra da parte do Senhor, né? Mesmo quando as situações estejam difíceis. Na vida da igreja, como estava dizendo, acho que é importante dizer isso. Bom, eu há 28 anos vai fazer, agora em junho, que estou convivendo com os irmãos. Alguns irmãos já faz isso de tempo, outros menos, outros mais. Mas, irmãos, nós entregamos tudo o que nós temos para o Senhor. Tudo. Todos nós temos entregado tudo para Deus. Tudo para o convívio dos irmãos, tudo para a vida que estamos aprendendo agora. Né? Então, na vida comum da igreja, nós ouvimos as coisas, sabemos da vida dos irmãos, os irmãos sabem da nossa vida. Sabe que em tudo isso, irmãos, deve haver muita prudência. Em hipótese alguma, pela liberdade que temos na vida comum da igreja, nós temos algum direito de nos meter ou de nos intrometer nas questões dos irmãos, exceto muitas vezes clamar por eles, estar orando por eles, pedindo misericórdia por eles. A nós que o Senhor tem dado esse encargo de ir, quando sabemos de alguma coisa, de apacentar, de direcionar, mesmo assim não há nenhum direito de se fazer qualquer tipo de apacentamento, por mais leve que possamos considerar, ou mais grave que possamos considerar, que esse apacentamento não seja pela palavra de Deus. Porque é ela que tem que prevalecer sobre nós, irmãos. Inclusive, até nisso, irmãos. Às vezes, se intrometer nas coisas é se intrometer até no apacentamento que se faz. Porque há irmãos que se doem, né? Puxa, mas acho que os irmãos trataram com muita dureza aquele caso, aquela situação. Bom, há instâncias da palavra de Deus. Podemos citar. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Pronto, acabou. Porventura houver irmãos que houve alguma situação entre eles, o que é mais espiritual, ele vai ao irmão. O que é menos espiritual, o que ele faz? Ele fica cheio de problema, né? Você conhece quando ele está olhando para você com problema. Se desvia de você, né? Não quer estar próximo de você. Isso são características de meninos espirituais. Meninos mesmo, porque isso é infantilidade espiritual. Ele se ofende, já não quer ir na reunião, né? Se ofende se tem uma reunião lá na casa do irmão tal, que ele está ofendido, ele já não vai mais. Isso é, irmãos, é ser de calça curta, menino espiritual, né? Carnal mesmo para valer. Isso é carnalidade. Embora seja um crente, mas é um crente menino. Paulo disse, olha, eu vos queria participar de coisas espirituais, mas eu não pude porque vocês são carnais, mas eles eram crentes. Falou isso aos coríntios. Falou ou não falou? Está escrito. Coríntios está escrito isso. Embora sendo crentes, mas é menino. Então eles não podiam receber coisas maiores da parte do Senhor, porque os seus sentimentos eram sentimentos ainda infantis, espiritualmente falando. Embora com barba, cabelo branco, mas no interior é meninão, de calça curta. Precisa ainda de vara. Agora, aquele que é mais espiritual, o que ele faz? Ele vai. Ele não foge. Porque ele reconhece o Senhor entre eles. Esse já é um pouco mais, assim, espiritual. Então ele vai, ele não foge, ele não foge do cumprimento, ele não foge da saudação, não foge do abraço, ele não foge de se humilhar, ele vai lá, nem que ele esteja certo, ele vai lá e se humilha, né? Deixa diante de Deus aquela situação, que Deus vai falar, né? Ele acredita que Deus vai falar. O que é carnal, ele quer resolver com a sua mão, ele quer a razão para ele, ele quer a razão para ele. Então fique com a razão, mas você vai ficar sem Deus, certo? Então, se há espiritualidade, o que vai haver? Eles vão ser um, mas vão retratar aquela situação. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, entre ti e ele só, se te ouvir, ganhasse teu irmão, acabou a situação, acabou, não precisa ninguém saber, irmãos, acabou. Se não te ouvir, traz dois contigo, para que seja testemunha, levanta toda a situação entre aqueles irmãos ali, e os que têm que ir como testemunha têm que ser pessoas espirituais, certo? Não pode ser partidarizado com você, porque eles vão dar toda a razão para você, e se alguém te enche de razão, olha, já não é espiritual. Isso, irmãos, é uma coisa terrível no meio da igreja. No meio das igrejas, de modo geral, eu tenho andado no meio das igrejas e tenho visto quanto isso tem trazido prejuízo. O partidarismo, as preferências, porque eu gosto mais daquele irmão, Deus o livre se você ofender ele. Automaticamente, já no meu coração, já comprei a tua ofensa. Aí já me coloco contra aquele irmão por causa que ele ofendeu você, mas ele nem fez nada para mim. E fazendo para você, eu não posso te encher de razão. E quando eu te encho de razão, eu estou jogando você mais para baixo. Mais longe do Senhor. Porque esse não foi o exemplo que o Senhor nos deu. Estando ele certo. E quando ele está lá no topo da cruz, irmão, certo, o que que ele faz? Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Leva dois ou três contigo. Traz toda a situação. Se te ouvir, pronto, ganhasse o teu irmão, não precisa levar aos telhados. E olha, se tem uma coisa que o crente é tentado, é levar as coisas ao telhado. Oh, coisa terrível, irmãos. Misericórdia. Como disse o irmão, ele está aqui, eu não vou citar o nome dele. Ele disse assim, olha, a pessoa ímpia, quando ela recebe o Senhor, ela vem com muitos problemas para o meio da igreja. Mas um problema, ela não vem. Ela vem com, às vezes, com, sei lá, milhões de problemas lá no mundo. Mas ela não vem com um problema. Ela não vem com um problema de falar dos irmãos. Porque ela está recebendo aquele amor, aquela alegria. O Senhor fecha os olhos dela para ver os defeitos inicialmente. O Senhor faz isso conosco, né? Quando chega na igreja, o Senhor fecha os nossos olhos e não vê defeito em ninguém. Vê, oh, que maravilha, tudo amor, alegria, o nosso coração está cheio de amor. Não vê outra coisa, não ser a graça de Deus, né? Mas daí com o tempo ela aprende uma coisa com os irmãos. Ela aprende a falar mal com os irmãos. Aprende a falar mal dos irmãos com os irmãos. Porque esse mal ela não vem do mundo. Ela aprende com os irmãos. Isso é horrível, irmãos. Isso é triste. Então leva duas ou três testemunhas. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, acabou o assunto, acabou, não se fala mais naquilo. Deixa o Senhor recriar, refazer o sentimento, né? Amém, amém, graças a Deus. Se não ouvir, aí dize-o à igreja. Colocar alguém diante da igreja é um caso que já se apacentou dessas duas condutas espirituais. Não se coloca alguém diretamente, irmãos, exceto dependendo do grau, né, por exemplo, daquilo que foi feito. Vamos supor, um presbítero adulterou. Eu vou tratar com ele só no gabinete? Ah, se ele me ouvir, pronto, ganhei meu irmão, acabou. Não, isso não existe. Ele está diante dos irmãos. Daí ele sumiu da frente dos irmãos. E daí? Daí isso tem que ser levado diante dos irmãos. Ou às vezes se tratou na primeira instância, a pessoa não se arrependeu. Se tratou na segunda, a pessoa não se arrependeu. E quando se diz à igreja, e quando diz ali, irmãos, se diz à igreja, é porque, eu já falei isso aos irmãos, é porque existe uma autoridade na igreja. Acima, eu falo isso com temor e tremor, da autoridade de um homem sozinho, de um irmão sozinho. A autoridade da igreja, existe uma investidura de autoridade sobre a igreja. Por isso que se traz à igreja, porque às vezes a pessoa cometeu um pecado, está tão endurecido no seu coração, que o fato de ter apacentado a pessoa tete a tete ali, a pessoa não se arrependeu. Ter levado duas testemunhas, a pessoa não se arrependeu. Então é necessário levar à igreja, irmãos, não tem nada a ver no sentido de expor a pessoa, mas quando se leva da maneira certa, na procura da cura, levar a pessoa ao arrependimento é porque existe uma autoridade investida de Deus na igreja, que a igreja pode sim se levantar naquele momento a favor daquele irmão e orar por aquela pessoa e a pessoa ser liberta. Vocês creem nisso? Crê ou não crê? Isso está escrito, irmãos. Então, amém. Agora, se não ouvir a igreja, aí, irmãos, a Bíblia diz, considera como gentil e publicano. Mas há passos a se dar. Mas você sabe que nesse meio, às vezes se coloca alguém diante da igreja, o irmão lá do canto já, mas isso não devia ser feito. Isso daí não devia ser feito. Isso é expor o irmão. Aí já fala para outro. E já fala para outro. Que outro fala para outro. E que outro já começa. Irmãos, isso é uma miséria. Isso se chama falta de compreensão espiritual, falta de entendimento. Ou às vezes, ó, mas fulano também fez isso, não foi diante da igreja. Mas fulano lá teve que ir. Por que que fulano teve que ir? Se o pai ou a mãe daquele fulano, ou seu marido, ou se a esposa não for espiritual para entender, ele já vai entrar por um caminho difícil. Já vai ficar contra os irmãos, né? já vai julgar o que foi falado. Isso é, ó irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é a vida da igreja, irmãos. Isso todos nós podemos presenciar, já presenciamos, né? Como vai se dirigir no nosso coração e o que nós vamos falar diante de toda a situação? Diremos amém? Ficaremos com nossa boca em silêncio? Aprenderemos com aquilo e diremos ao Senhor: Senhor, graças a Ti, porque na Tua igreja, na Tua casa, há juízo e justiça? Ou diremos: isso foi mal julgado, sairemos falando? Irmãos, olha, a natureza das coisas podem ser inflamadas. Grave isso no teu coração. Saia com esse peso no teu coração. A natureza das coisas podem ser inflamada por aquilo que falamos. O curso natural das coisas pode mudar por aquilo que falamos. Um rio, ele tem o seu leito natural. Por onde ele passa, ele traz vida. Que a água vai trazer vida? Vai abastecer cidades, né? Diz que o rio Tietê, que lá em São Paulo, na Grande São Paulo, ou, perdão, na cidade de São Paulo, ele é um rio completamente contaminado hoje. Quem já passou ali na Avenida Tietê, vê o rio mal cheiroso, meu Deus, terrível. Mas ele nasce, irmãos, ele nasce, a sua nascente é muito pura. Inclusive, ele passa por uma cidade chamada Tietê. E passa por outras cidades, que é esse rio que abastece a cidade de água potável. Mas quando ele chega em São Paulo, ele está completamente contaminado. Então, nós podemos mudar o curso do rio. Nós podemos mudar o curso das coisas. Sabe como? Naquilo que falamos. Dependendo como falamos. Ah, mas fulano falou, por isso que eu fiz isso. Ah, mas eu estou com esse sentimento no meu coração porque fulano falou, né? Nós podemos mudar a natureza das coisas. Se quisermos cavar uma vala lá, nós vamos desviar o rio. Mas ele vai deixar de seguir o seu curso natural. Ele vai prejudicar as pessoas. As pessoas que bebiam, que plantavam, que davam de beber os seus animais... E outras coisas mais para aquilo que era útil àquele rio. Já não vai mais abastecer porque ele foi mudado. Porque a mão do homem foi lá e mudou o curso. Assim, irmãos, nós podemos mudar o curso das coisas. Nós podemos nos prejudicar e prejudicar os outros com aquilo que falamos. Dando um exemplo no mundo, lá o Trump, se ele falar uma palavra lá, né? Ou quando era o Barack Obama, ele dizia uma palavra, pronto. Todas as bolsas do mundo inteiro já sofriam alteração. Uma palavra que ele dizia. Uma palavra. Irmãos, na igreja, só deve haver uma linguagem. A do Espírito Santo. A linguagem celestial. E se porventura, irmãos, errarmos, sejamos espirituais, sejamos rápidos em retratar as coisas. Até na questão do casal, né? A questão do casal diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, porque após o sentimento da ira, certamente há palavras, né? E às vezes só o silêncio, mas de maneira iracunda, também está errado. Que Deus tenha misericórdia, né? O certo é retratar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O casal não pode dormir dividido. Tem que se retratar. Alguém tem que ceder. Senão é prejuízo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu separei um texto aqui também para mostrar. Eu vou andar mais rápido aqui. Na experiência da vida de Miriam, lá no deserto, quando ela murmura, fala coisas que não deveria ser falado, o prejuízo que ela sofre e o prejuízo que o povo sofre. Números capítulo 12. Vou ler uma parte meio grande aqui. Verso 1. Diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, e ele me... Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Bom, eu creio que os irmãos já ouviram ou conhecem essa passagem. Mas a experiência de Miriam, dentro do assunto que estamos falando, irmãos, é porque havia murmuração na sua boca contra Moisés, né? E ela não temia realmente de murmurar. Por isso que, olha, irmãos, uma das coisas, ela é maligna, como já temos lido em Tiago. E depois vou encerrar com um texto também, dizendo que a murmuração realmente é uma porta aberta para demônios entrarem. Você pode ter certeza disso. A murmuração é uma porta aberta para demônios entrarem na vida da pessoa e fazerem grandes estragos. Na falta de temor de Miriam falar contra Moisés, o que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa, né? E o próprio Moisés clama por ela diante do Senhor. E o mando era esse: ela ficasse 7 dias fora do arraial para que não contaminasse o restante do povo. Porque a lepra era uma doença que se transmitia, né? Assim, irmãos, como a murmuração, olha, se não houver ouvidos e coração que estejam imunizados pela palavra de Deus, pelo temor do Senhor, isso contamina, certamente contamina. E isso traz morte, irmãos. E isso traz demônios. Isso é uma porta aberta para demônios entrarem. E vai haver certamente contaminação, né? Então ela ficou 7 dias fora do arraial. E depois ela foi reconduzida. Mas com isso, ela atrasou a caminhada do povo 7 dias, uma semana. O que isso significa? Que o prejuízo naquilo que se fala, naquilo que se murmura diante da congregação, irmãos, isso não traz prejuízo só para a pessoa que murmura, mas isso traz prejuízo para a igreja, isso traz prejuízo para o caminhar do povo, isso traz prejuízo espiritual. Se diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está escrito, né? Até nós cantamos. E as portas do Hades não prevalecerão contra a tua igreja, pois Jesus Cristo é o fundamento eterno. Bom, cantar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor é muito lindo, irmão. Esse cântico, inclusive, é maravilhoso. Mas a nossa prova realmente também está naquilo que falamos. Porque ao passo que murmuramos do caminhar da igreja, nas coisas que dizem respeito à vida da igreja, irmãos, nós estamos sendo portas abertas para demônios que vão entrar e vão destruir. Certamente vão destruir. Todos nós somos portas, irmãos. Todos nós somos responsáveis pela vida da igreja. Todos nós somos responsáveis pelo caminhar da igreja. Todos nós, nas atitudes que tomamos, no nosso proceder, somos responsáveis pela guarda, pela guarnição de toda a igreja. E uma das portas muito suscetíveis a que se abra é a porta da murmuração. É a porta de falar sem temor. É a porta de se meter em questões alheias. É a porta da ofensa naquilo que se ouve e não se tem maturidade para se resolver as questões, né? Às vezes, questões que se arrastam, né? Eu creio que no nosso meio não deve haver, penso eu, né? Espero que não, espero que esteja certo. Mas questões que se arrastam há anos, que já passaram do teor da ofensa, já se tornaram amargura, já se tornaram até privação da graça de Deus, né? Porque a amargura priva o homem da graça de Deus. Que isso não se nomeie no nosso meio, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E um último texto para encerrar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 6, diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, o que diz aí? E pereceram, como? Pelo diabo. Então, murmurar é dar lugar ao diabo ou não? Sim, é dar lugar ao diabo. Pelo que o tempo será mau, e o prudente guardará o silêncio. Guarde isso no teu coração, por favor. E quando falar, fale aquilo que produz graça. Diz a Bíblia, a vossa palavra seja sempre temperada, né, com sal, para que aqueles que ouvem tenham prazer de ouvir as coisas que você fala acerca do reino de Deus e acerca daquilo que você tem aprendido no Senhor, né? Que qualquer murmuração, irmãos, seja completamente aniquilada pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, né? E tenha prudência de meter-se em qualquer questão alheia. Será que um crente pode ser curioso, irmãos? O que vocês acham? Não, como diz o irmão Niceto, o povo lá da geral. Vocês acham que alguém, um crente, pode ser curioso? Pode ou não pode ser? O que vocês acham atrás aí? Pode sim, um crente pode ser curioso, ele está errado. Mas ele pode ser curioso, esse é um mal que ele não se converteu na sua vida. Ele é crente no Senhor, mas ele é curioso, ele quer saber das coisas. Ele quer saber. E quando ele quer saber, ele está mostrando uma obra da sua carne que ele não se converteu. Sabe aqueles irmãos que procuram a gente? Vai lá na nossa casa e vão indo. Ô, irmão, tudo bem. Aconteceu uma situação ontem, ele vai na tua casa hoje, nunca foi na tua casa. E ele sorrateiramente começa a perguntar as coisas, porque ele quer saber as coisas, né? Esse é curioso. Mulher curiosa, homem curioso é pior ainda, irmãos. Mulher curiosa, está errado. Claro que está errado. Mas homem curioso é pior. E isso é se intrometer em questões alheias. Não há um bom coração de querer saber das coisas. Se porventura você ouvir alguma coisa, faça uma coisa. Você tem que ser espiritual. Ore. Por favor. Interceda. Só isso. Para que você quer saber? Sabe, o querer saber é uma satisfação da carne. Será que pode haver, irmãos, a satisfação da carne em querer saber as coisas dos outros? Pode. Pior que um coração assim não é um coração prudente. É um coração que pega as coisas aqui, já leva para o outro. Isso é uma miséria, irmãos. Isso é dar lugar ao diabo. Isso é pegar um cachorro pela orelha. Está escrito isso. Eu falei pegar um cachorro pela orelha e peguei na minha. Pegar um cachorro pela orelha, né? Ou aqui embaixo. Pega um cachorro pela orelha para você ver. Ele vai te morder. Se você se mete em questões alheias, esse cachorro é o diabo que vai entrar na tua vida. E vai destruir a tua vida. E vai fazer um grande mal. E isso não é da parte do Senhor, irmãos. Que o Senhor nos sustente pela graça, pela fé, de crermos que o Senhor já nos deu uma nova linguagem e que realmente essa linguagem seja sempre uma linguagem pura, santa e que tenhamos prudência em tudo que falarmos. Se porventura houver alguma coisa, irmãos, que estamos em falta naquilo que falamos, sejamos espirituais em retratar as coisas, em retirar as palavras. Sabe, assim como há um poder naquilo que falamos, também há um poder quando nós nos arrependemos. Nos arrepender, dizer, irmão, me perdoa, eu quero retirar essa palavra que eu disse, para que isso não nos prejudique, não nos prejudique perante Deus. Sejamos espirituais, irmãos, e mostremos esse bom trato de espiritualidade naquilo que deve haver o equilíbrio no nosso falar. Em nome de Jesus. Que Deus nos guarde e nos sustente, irmãos, nesse grande fundamento de ensino que é o nosso falar. Em nome de Jesus.